Bem-vindo ao Papo de Livro, podcast da TAG. Aqui, você vai ouvir sobre as obras enviadas pelo clube e aprofundar ainda mais as suas leituras, sempre com a presença de convidados mais do que especiais. Prontos para trocar dois dedos de prosa?
A gente tá aqui no, na sede da TAG, nesse momento, gravando esse podcast pra vocês. Hoje eu e a Rafa, que é a nossa publisher, viemos comentar sobre A Conspiração do Violino. É um livro que a gente tava muito empolgado pra mandar desde o início do ano. E que a gente vai falar agora nesse episódio aqui, sem spoilers. Aliás,
com muitos spoilers.
Com muitos spoilers sobre essa história que nos pegou e os nossos sisters amaram muito também.
Legal a gente tá fazendo esse formato também de conversa, porque a gente tava até comentando, né, Sofia, antes de começar a gravar, sobre como esse é um livro com muitas camadas, assim, tem muita coisa pra ser dita sobre ele. E é legal a gente fazendo, a gente tá testando, né, esse formato novo, assim, mais de conversa mesmo, se olhando, assim, ao vivo e tal. Então, é isso, queria começar te perguntando, assim, o que, que tu achou do livro, e eu vou também passando as minhas impressões.
Sim. É, eu achei esse livro um livro bem tocante mesmo, porque eu acho que até, como vocês, assim, abrindo um pouco mais do processo de escolha do livro, a gente cata esses livros, né, lá fora, e muito de como esse livro estava sendo vendido lá fora me pegou meio um pouco desprevenida também, porque tanto na sinopse, assim, na Amazon, se vocês forem ver, a sinopse ela vai girar muito em torno desse mistério, desse violino que some, de quem é a culpada por esse sumiço desse violino. Mas quando eu particularmente fui ler essa história para desenvolver os conteúdos para a revista da TAG, me pareceu que a própria questão ao redor do violino era muito secundária na história, de como a história era muito mais sobre essa trajetória do Ray e sobre todas essas lutas, né, que ele vai tendo que tomar enquanto um jovem negro que muito, muito talentoso, apesar de muito talentoso, tem que enfrentar muitas outras batalhas para conseguir fazer o que ele ama, que é estar perto da música, estar tocando. E que a gente... É que são isso, são muitas camadas realmente, porque se tu for pensar de modo mais generalista sobre a questão da música clássica, eu acho que qualquer pai ou qualquer mãe, pelo menos gostaria de ter um filho que se investe, que investe tanto seu tempo pra uma coisa tão inofensiva como é a música clássica, né?
Sim, não, concordo muito. Acho que esse livro, ele tem... Ele pode ser definido de muitas formas, né? Ele é um mistério, ele é um suspense ali, psicológico. Não, acho que mistério psicológico, um suspense psicológico acho que é meio too far, assim, mas acho que ele é um mistério. Tem essa coisa do um objeto que some, meio Agatha Christie, assim, quem roubou. E tem também a questão do Ray, que eu vi até algumas definições, estava lendo sobre o livro em alguns sites, e até o New York Times definiu o livro como um coming of age,
uhum.
Que é aqueles livros, né, que são de... mostram um arco de desenvolvimento de um personagem, né? E então ele tem isso também, porque mostra ele desde pequeno até o momento em que ele se apaixona pelo violino, como é que é pra ele, enquanto um menino negro sem recursos, se tornar um jovem. Já era muito talentoso, já era um prodígio, mas se tornar um jovem profissional que trabalha com isso, que ganha dinheiro com isso, né? Desde aquele menino que tocava em casamentos ali na bandinha com os amigos, até um homem que vai para uma competição em Moscou, que é uma das mais prestigiadas do mundo. Então, tem essas duas, ele tem essas duas coisas dentro dele, né? Ele pode ser lido de muitas formas. E eu acho que pra mim uma coisa também que me pegou muito enquanto eu lia foi, que é uma coisa muito evidente, que o autor próprio falou que ele queria muito tratar, que é justamente essas dificuldades, né? Esse fato de que só 2% de pessoas negras estão integrando orquestras, grupos musicais, né, clássicos no mundo. Então é uma coisa muito absurda, e que eu acho que quando a gente lê, às vezes, matéria de jornal, assim, é apenas 2%, nananã. Óbvio que é chocante, mas quando a gente lê o que o Ray viveu na história, e quando a gente consegue olhar para uma cena em que ele é rechaçado pelo pai branco de uma noiva que não quer que ele chegue no casamento, torna mais concreta, eu acho, né? Aquela coisa de... É óbvio que é chocante e é triste quando tu lê sobre os 2%, mas fica uma coisa, né? Tu não bota, talvez, um rosto como tu bota, né, dessa forma, assim, quando tu vê o Brandon depois dando entrevista falando que coisas parecidas aconteceram com ele, né? Então, acho que é muito chocante, é muito devastador ler sobre essa história do Ray, né? Essas situações pelas quais ele passou.
Não, e total. E outra coisa que eu fico pensando também com relação a esses lugares inacessíveis, né, pra população negra, é que mesmo que vocês que estão vendo esse podcast não podem saber, mas eu sou uma mulher negra falando aqui, mas mesmo quando a gente consegue acessar esses lugares, tem muito de um fardo também de tu estar ali enquanto a única pessoa ali daquele ambiente, que é uma pessoa negra, e é meio que um paradoxo, assim, porque enquanto tu tá do outro lado de não conseguir acessar essas coisas, tu fica pensando, nossa... como é triste não ter uma representatividade, e nisso eu tô falando de muitos cenários, na música, na academia no sentido formal da coisa,
no esporte,
exatamente, tem até aquela moça do tênis agora que tá fazendo mais sucesso,
sim,
diva demais.
Sim, só um parênteses, mas vou fazer porque eu amo tênis, mas que é Coco Gauff que diz que foi jogar tênis por causa da Serena e da Venus Williams, que eram mulheres negras que também quebraram paradigmas. Então tu começa a ver a questão da representatividade.
Exato.
Desses exemplos, né? Como importa, então.
Exato. E sim, importa muito, mas também no momento que tu chega lá dentro, tu tem que carregar um fardo de ser a pessoa representante, né? E às vezes tu não quer ser a pessoa representante. Às vezes tu não quer advogar sobre essa causa e tá totalmente tudo bem, é legítimo. Claro que se tu faz isso, muito foda.
Se tu pode, pode falar,
não, se tu faz isso, muito legal, mas às vezes tu só quer jogar tênis, ou tu só quer tocar violino, sem ter a obrigação de falar sobre essas coisas, e estar nesses lugares inacessíveis também dói um pouco, porque ser o único ali, habitando esse lugar, é cansativo, assim, por muitas vezes na minha vida eu estive nesse lugar de a única mulher negra, a única menina negra nos lugares. Eu estudei em escola particular porque eu tinha bolsa, não porque eu podia pagar. Mas crescer em ambientes assim, que te colocam nessa solidão, eu considero que foi pra mim o que meio que moldou o meu caráter e como eu sou hoje. Então fica muito indissociável as marcas que eu carrego por causa disso, assim. E que eu imagino que o Ray, né, apesar da sucesso e dessa trajetória muito ascendente que ele teve também, ele fala sobre isso, né, no livro. Vem muito desse esforço do autor também, de trazer essas verdades, assim, encobertas. E a gente tava pesquisando aqui na tag pra desenvolver os conteúdos complementares à leitura, e a gente se deparou com um livro novo do autor que foi lançado em abril desse ano, de 2023, que se chama Sinfonia dos Segredos, né, em tradução literal, não é publicado aqui no Brasil ainda, mas ele conta a história, então, de um professor de música que pouco a pouco vai descobrindo a história de um grande músico clássico também. A gente compartilha desse mesmo pano de fundo, assim. Então tem esse músico clássico e ele vai investigando e ele descobre que toda essa trajetória desse cara, que era um cara muito bom e muito prestigiado, foi, na verdade, roubada de uma mulher negra. E, enfim, né, como essas também devem ter várias histórias por aí ao redor do mundo, a gente faz essa crítica, talvez associados ao meu dia agora. Mas a série Friends até é um caso de que foi um plágio descarado daquela série Living Single, e que até hoje em dia, né, continua sendo uma série muito famosa. E, sei lá, 30 anos depois que os Friends foi lançado, continua esse hype absurdo, assim. Então, enfim, o autor também se mostra bastante disposto a olhar para esses problemas e a debater e a trazer, né, essas questões na obra dele. E para além disso, eu recomendo muito que vocês acessem o site do autor também, porque ele tem vários materiais complementares lá. Para nossa revista, a gente trouxe algumas das perguntas que ele propõe para discussão para Clubes do Livro. Ele tem uma sessão só para isso, que eu acho demais. Em que ele propõe várias perguntas acerca do livro, e que a gente não teve espaço de colocar muitas delas, porque eram perguntas bem profundas mesmo. E além disso, ele também tem uma playlist para esse livro que ele fez, uma playlist super longa, que a gente consultou para construir a nossa aqui da Tag com várias músicas clássicas que ele utilizou e que fazem parte da trajetória dele também nessa playlist inspiracional, assim, da conspiração do violino.
Só que eu queria também falar sobre... Eu não consigo não falar, realmente eu falo sobre esse filme, que é o Corra.
Sim.
Né? Que é o grado. Porque tu falou sobre essa experiência de se sentir uma mulher negra num ambiente de pessoas brancas muitas vezes na vida. E daí me veio essa... nesse momento me veio aquela cena do filme, né? Em que ele vai conhecer a família dela, depois ele conhece, tem uma festa lá. Enfim, tu quer falar? Porque tu falou sim, eu já fiquei querendo saber a tua opinião sobre, porque eu amo esse filme.
Eu amo esse filme também, e eu acho que aquilo é cinema, tipo, sim. Eu acho um filme incrível. Eu lembro da primeira vez que eu assisti esse filme, e muita coisa se encaixou, assim. Eu acho que é uma crítica perfeita, e não só esse filme, mas todos os filmes do...
Jordan Peele.
Todos os filmes do Jordan Peele eu recomendo fortemente. O Nós também é um filme muito, muito bom. Tem uma pegada mais de terror, né? E é incrível, tem uma mensagem no final que fica com o teu cérebro torcido em 40 pedaços, assim, porque é um plot twist bem... Mas eu estou fazendo um sinal com a mão, assim, porque ele realmente... muda toda a mensagem do filme, sei lá, é perfeito.
Sim.
E o filme Corra, assim, eu acho incrível, porque é isso, aquele momento em que ele acha as fotos até da moça que trabalha na casa dela e descobre que tudo aquilo era uma grande farsa, assim, pra capturar esses corpos, né, que são só isso, na verdade, são apenas corpos negros.
Uhum.
E acho que também, muito do que a gente fala hoje em dia sobre questões de saúde, de população negra também, a gente... Claro, eu tô fazendo um paralelo aqui, que eu fui um pouco longe demais. Mas... desse estereótipo que tem, de que o corpo da pessoa negra é uma coisa mais forte, é uma coisa que tem resistência à dor.
É total,
e que...
filme.
E que é uma grande mentira. Porque...
É um fetichismo, na verdade.
Sim, muito. E daí a gente vai olhar pras taxas, assim, de, sei lá, violência obstétrica. Tipo, só nas coisas, nas menores coisas possíveis,
né?
Assim.
Agora com o Covid também.
Exato!
Os dados eram bizarros, né? E o... Bom, eu também, esse filme pra mim marcou demais e eu acho que ele tem muito a ver com o livro também, porque... Enfim, né? Pela experiência do Ray ali, por estar num mundo de pessoas brancas. E falando um pouquinho especificamente sobre o filme, isso não é nada que eu pensei, tá? Isso são coisas que eu li, que eu tô replicando aqui, mas que... Eu achei interessante porque tem uma linha assim que diz que o Jordan Peele quis criticar justamente esse movimento dos brancos que são liberais e que votam na esquerda e que se dizem, né, antirracistas, mas que no dia a dia fazem outra coisa e não estão tão preocupados em mudar a sociedade. Né, vão lá, postam a fotinho preta ali
do feed.
Do feed, acham que estão arrasando, que aquilo ali é o suficiente, né? Então tem uma coisa por aí, assim, que eu acho que faz total sentido. E a outra crítica, que é até uma crítica mais profunda, que diz que o Jordan Peele quis fazer foi criticar quase como a psicologia da escravização, assim, que seria equivalente séculos atrás aos brancos que eram... contra a escravização, mas não porque eles achavam que os negros eram iguais.
Uhum.
Eles só achavam que as condições eram meio ruins, assim.
Uhum.
Mas que igual, né, os negros eram... Então, isso, se a gente aplicar isso pro dia de hoje, também tem a ver, né, com esse exemplo que eu dei sobre, né, as pessoas brancas que estão ali, mas que no fundo não estão fazendo nada pra mudar. E que eu acho que o filme é perfeito nesse sentido, porque critica, um tapa na cara. E tem cenas fortíssimas, assim, que eu tava revendo esses filmes esses dias, que é quando o protagonista, que é o, eu ia falar Ray, é o Chris. Que tá perfeito, né, o ator. E na cena final, depois de acontecer toda aquela desgraceira dentro da casa, chega a polícia. E a gente tá falando, né, de um contexto que é uma polícia branca nos Estados Unidos, num subúrbio. Que a gente sabe que é especificamente ainda mais violento para pessoas negras lá nos Estados Unidos. E ele ouve, né, a sirene, ele vai pro lado de fora e ele vai assim, né? Uhum. Ele vai com as mãos para cima,
com medo que ele tome um tiro da polícia por estar ali numa casa de pessoas brancas. Então isso pra mim, assim, não, nada é dito. Ele só faz assim com as mãos. Essa cena tem uma cena muito parecida, nesse sentido, né, de um confronto com a polícia, que é do Ray, né, na história, em que ele tá dirigindo e ele não faz nada de errado e a polícia
para
ele, enfim. Então, realmente, assim, acho que tudo isso tem a ver com o que tu falou no início sobre como já é difícil viver, já é difícil tu tocar violino, tu ser um, né, tu conseguir ter, aplicar o teu talento, né, mesmo sendo prodigioso, mas já é difícil. E tu tendo essa carga ainda de, né, como tu falou, assim, de ainda não, eu preciso, além de chegar lá, eu ainda preciso carregar tudo isso nas costas, provar alguma coisa pra sociedade. Então, enfim, eu acho que o Brandon, 10 de 10 com esse
10 de 10. Não, e totalmente, eu acho que muito do... Eu tava fazendo uma reportagem pra minha faculdade, agora estou quase me formando, gente, que alegria. Falta um semestre só. E daí eu escrevi uma reportagem esse mês pra revista Sextante, que é a nossa revista laboratório da URGS. E o nosso tema da revista foi negritudes. Muito, enfim, casualmente com o tema desse livro, enfim. E eu escrevi sobre literatura negra. E uma das coisas que eu me questionava muito na hora de fazer a pauta era do papel da literatura enquanto forma de manutenção de uma identidade de um povo, mas também o quanto de que esse guarda-chuva que a gente entende por literatura negra também não tá, não tava tentando reduzir a uma narrativa de dor e de sofrimento. E aí eu conversei com uma escritora, que é a Lilian Rocha, que tem vários livros publicados, ela é aqui gaúcha, e ela contou que pra ela, eu fiz justamente essa pergunta pra ela, tu não acha que falar só da dor reduz um pouco todas as vivências das pessoas negras a uma existência que tem dor junto de si? E aí ela me disse o seguinte, ela me contou toda a história dela e de como ela era uma pessoa que acessava lugares muito privilegiados, assim, socialmente, enquanto mulher negra, e que mesmo assim ela tinha muita dificuldade, ela não conhecia outros escritores negros, não conhecia a obra de escritores negros importantíssimos, assim. E aí ela disse que quando ela conheceu a obra desses escritores, ela parou de... Não parou exatamente, mas ela... Ela meio que mudou a rota da escrita dela, porque ela escrevia sobre o cotidiano e ela passou a escrever sobre negritude. E ela disse que ela meio que não conseguia se dissociar hoje em dia. Depois que ela conheceu essa nova vertente narrativa, ela não conseguia se dissociar. E aí, sobre a pergunta que eu fiz pra ela, de se ela não achava que isso reduzia um pouco, né, as vivências de pessoas negras às vivências de dor, ela me disse o seguinte, que ela achava que talvez sim, mas que ela achava que falar sobre a dor também era muito importante para que outras pessoas pudessem acessar esse lugar.
Uhum.
E para que outras pessoas pudessem se colocar nesse lugar. E para que, acima de tudo, que a humanização de pessoas negras fossem feitas. Porque muitas vezes é isso que é dito, a pessoa negra, olha tudo que o povo negro passa e conseguem ainda ser fortes, conseguem militar e conseguem isso, conseguem aquilo. Mas às vezes as pessoas estão cansadas. E é importante que a gente olhe para esse movimento e olhe para as obras que a gente tem. O Jefferson Tenório, incrível também, já foi nosso curador e eu sou muito fã dele. Parei ele um dia na rua para tirar uma foto com ele, morrendo de vergonha. Mas eu sou muito fã dele.
Eu
tenho
certeza que ele foi super querido, tirou a foto.
Foi. Não, chamada. Ele ficou assustado, ele ficou tipo, eu falei, Jefferson? E aí ele disse, oi? Tipo, não tava esperando isso, eu falei, tipo, não, eu sou muito sua fã, eu queria tirar uma foto contigo. Mas é isso, assim, da gente, a gente, enquanto Clube do Livro também, de poder propagar essas vozes e poder humanizar cada vez mais as pessoas.
Sim. Não, concordo demais. Isso que tu falou sobre a questão da... Enfim, do sofrimento... Eu acho problemático quando a gente começa a exigir de autores negros que tenha isso, né? E tem um exemplo bem recente de um livro que ainda não foi publicado no Brasil, não sei se tu acompanhou, que é uma autora negra que escreveu um livro sobre uma protagonista negra que ela vai acabar se envolvendo com... É tipo um chefe dela, assim, um colega de trabalho branco. E eu não li o livro, mas do que eu li, assim, dos comentários, né, no Goodreads e tal, era que esse cara, ele era bem polêmico, assim, polêmico, meio escrotão e tal,
E aí, o que acontece é que ela se apaixona por ele, e aí o livro ele foi completamente cancelado por pessoas que nem chegaram a ler o livro. Uhum. Que foram fazer reviews de uma estrela, dizendo, ah, como é que ela vai se envolver com um cara racista, porque racismo não é amor e tal. Só que eu não li o livro, né, do que eu vi os comentários, né, porque daí o New York Times fez matéria, foram entrevistar ela, ela tá dizendo assim, cara, ele não é uma pessoa, esse protagonista, esse personagem, ele não é... Não é bem e mal, ele tem coisas que são realmente características de pessoas brancas que às vezes são racistas sem saber, enfim, uhum. né? Aquilo que a gente tava falando, dizem que não são racistas. E ela problematiza, tenta problematizar isso no livro, colocando uma protagonista negra pra se apaixonar por esse cara e vamos ver então como é que isso vai se desenrolar. Eu fiquei curiosíssima pra ler o livro, eu quero ler esse livro, né? Eu acho que ele vai sair pela companhia, se eu não me engano. Acho que ainda desse ano, ano que vem, foi contratado. Só que o quão ruim é uma autora que tá tentando falar sobre isso, ser prejudicada, tendo uma nota no Goodreads super pior do que poderia ser por pessoas que nem leram o livro, uhum. mas já estão boicotando ela por achar que ela não está, então, né, levantando a bandeira que ela deveria levantar. Tipo, isso pra mim é tão problemático, mas tão problemático, quase como se tu tivesse mandando um recado pra autores negros, não, vocês têm que ter uma...
Imagina,
tem que falar só sobre isso aqui é o assunto que você tem que falar, porque se tu tentar sair um pouco disso, tu tá... Tu vai ser cancelado.
Sim.
E o que isso diz, então, pras editoras, então, quando forem contratar um livro, vão ficar com medo de contratar um livro que... Isso me tira muito sério, porque eu acho que não tem nada a ver uma coisa com a outra, sabe? Mas é protagonista... As pessoas... Os comentários eram, racismo não é amor, racismo nunca vai ser amor, uma estrela... Mas tu nem leu o livro,
sim.
sabe?
Não, exatamente. E, bom, se o personagem é racista e a outra personagem se apaixona por ele... Ela não é culpada por se apaixonar e não é culpada pelo racismo dele, né?
Mas parece que sim, parece que ela deveria dar conta disso.
Exatamente.
Ela é a autora, né?
Exatamente.
E que eu acho que tem tudo a ver com o que tu falou sobre o papel da literatura. O livro é Everything's Fine, da autora Cecília Rabess.
Não, inclusive o Jefferson Tenório, uma vez eu conversei com ele sobre a literatura enquanto ferramenta de mudanças e outras coisas. E ele disse assim, eu acho... Que, em primeiro lugar, a literatura não tem papel de nada. Ela tem que ser o que ela quiser ser. E eu acho que é isso. Eu concordo totalmente. E pra finalizar, eu queria só trazer uma passagem da nota do autor, que tá na página 347 do livro, em que, enfim, ele conta várias coisas pra nós, leitores. E eu gostei muito dessa passagem que tá no antepenúltimo parágrafo, em que ele diz assim... Quem você é vai além da sua aparência. A minha esperança é que a história de Ray inspire todos vocês. Brancos ou negros, asiáticos ou indígenas, héteros ou gays, transgêneros ou cisgêneros, loiros ou morenos, altos ou baixos, de pé grandes ou pequenos. A fazer o que amam. Inspirem as pessoas ao seu redor e a também fazer o que amam. Pode valer a pena. E eu achei isso lindo. Então tá, gente. Muito obrigada por nos ouvirem nesse episódio. A gente espera que vocês tenham gostado. A gente tá fazendo esse teste, então, de trazer... a própria equipe da Tag para conversar sobre os livros que a gente envia. E nos inscrevam, nos digam se gostaram, se não gostaram, falem do que acharam do nosso formulário de satisfação. E é isso, gente. Então, tchauzinho.
Beijos!